começando mais um episódio do podcast Aquele Som.
Fala, meu povo apaixonado por música. E aí, senhor Felipe Fernandes, como é que o senhor está?
Ah, gostei da pausa entre os dois nomes. Ah, eu tô muito bem, meu caro Gabriel.
Gostou,
ótimo, gostei. Inclusive, trouxe aqui É porque agora nós estamos nos estúdios do certo aqui, né? Mas aqui, apesar é a nossa casa, né? Aqui
Nossa casa, foi onde tudo começou.
É nossa casa, exatamente. Mas aí eu trouxe esse ferro aqui de passar-roupa.
Felipe, por que você trouxe um ferro de passar-roupa, cara?
Cara, porque assim, ó, não tô dizendo que o senhor tá amarrotado, o senhor tá sempre bem vestido. Apesar de nós não estarmos gravando o vídeo, você que nos ouve, pode acreditar. É, o Gabriel tá sempre muito bem vestido.
Sempre,
o cara é fashion, assim, cara.
Sim, claro, sempre.
Mas o que acontece? Aí você pode estar se perguntando, nossa, por que um ferro de passar roupa?
Por quê?
É que assim, meu caro Gabriel. Hoje nós estamos gravando o nosso episódio de número 26, o nosso episódio da nossa thread padrão aqui, né?
Ok.
É o 26º episódio. E 26, meu caro, é o número do ferro na tabela.
Meu Deus do céu, química de novo.
E eu digo mais, antes que você possa reagir, eu digo mais, são 26 condados na República da Irlanda, sabia? São 26.
Essa é importante, essa curiosidade é importante.
Essa é importantíssima, meu caro Gabriel. E é só isso que eu gostaria de falar nesse início de episódio, tá? Pra gente já partir pras músicas, tá? Porque é isso, tá bom?
Que bom, cara, que bom. Não tem mais curiosidade mesmo?
Não, é só isso.
Ah, tá. Tá bom. Então, depois dessas curiosidades super úteis, a gente vai começar o programa aqui.
Vamos lá. Não dá pra pessoa começar a ouvir o programa sem saber dessas coisas,
não dá,
Gabriel.
Não dá.
Não dá.
É, já virou
não
tradição. Né?
Não vai fazer sentido nenhum programa.
Não,
a pessoa não vai conectar nada com nada. Então,
exato.
Enfim, desculpa, pode continuar.
Vamos lá, então. Tá começando o 26º episódio do podcast Aquele Som.
A gente bronzeada mostra seu valor.
Eu fui à Penha, fui pedir a padroeira para me ajudar.
Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver.
Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar.
O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada.
Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato.
Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará.
Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô e aiá.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar.
Cantores de expressão que não tem para o meu Brasil.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Gente bronzeada mostrar seu valor.
Eu fui a Penha e pedi a padroeira para me ajudar.
Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver.
Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar.
O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada.
Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato.
Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará.
Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô e aiá.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar. Oi.
Batucada reúne vossos valores, pastorinhas e cantores de expressão, que não tem par, ó meu Brasil.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Então começando, né,
meu caro? Exatamente.
Que coisa, hein? Ó, esse bloco começou com Brasil Pandeiro, que é um clássico de um conjunto clássico chamado Novos Baianos, que fez um disco clássico chamado Acabou o Chorare. E já começou desse jeito. E aí, logo em seguida, como o Gabriel gosta de fazer, né? E eu curto demais isso também. É um elástico temporal muito, muito, muito bacana. E aí a gente foi agora pros dias atuais com Apesar de Querer, e aí com uma dupla de um brasileiro, né, que é o Rodrigo Alarcón.
Isso, Alarcón.
É isso, meu cargão?
Alarcón? Isso, Alarcón.
Rodrigo Alarcón e Carolina de Deus, que, perdoe meu sotaque português mais ou menos, né, mas tentei homenagear os meus patrícios. E aí fizeram essa parceria, Apesar de Querer, que uma música muito linda também.
Linda.
Meu caro Gabriel, essa voz docíssima, assim, né?
Sim.
Super, super doce da Carolina, sim. Muito bonito.
Muito bom, né? E a primeira música dos Novos Baianos, que é um verdadeiro clássico da MPB, né? Enfim, é um samba composto pelo Assis Valente em 1940, só que essa música que a gente ouviu é de 1972, né? E nesse samba ele exalta o samba, né? E o povo brasileiro. A música fez muito sucesso nessa versão que os Novos Baianos fizeram, né, em 72. E como o Felipe já disse aí, tá presente no clássico disco de escasso Acabou Chorar dos Novos Baianos. E vale a pena ouvir, viu? Esse disco só tem coisa boa lá. E a gravação dessa música pelos Novos Baianos foi influenciada pelo João Gilberto. Em 2010, o Moraes Moreira disse o seguinte sobre isso, né? Moraes Moreira, que fez parte dos Novos Baianos. Aí ele falou o seguinte: agora não tem tradução, né? Porque é português
não.
Mesmo.
Não se faz necessário.
Agora acho que não precisa. Estávamos. É que é sempre bom falar o que eles disseram, né? Porque a gente consegue capturar.
Exatamente.
Melhor, né?
Palavra por palavra. Palavra por palavra. Que é jornalismo seríssimo aqui naquele som.
Isso aí.
Vai lá, Gabriel, diga lá. O que disse Moraes Moreira?
Sobre essa música que a gente ouviu.
Sim.
Estávamos influenciados pelo rock. Ouvíamos muito Jimi Hendrix, Janis Joplin, todas aquelas bandas icônicas dos anos 70. Mas foi ali com o João Gilberto que a gente acordou pro samba. Quando ele nos mostrou o Brasil Pandeiro, do Assis Valente, chegou a hora dessa gente bruseada mostrar seu valor, né, um trecho da música. Entendemos qual era a mensagem dele. Começamos a incorporar no nosso som o cavaquinho, o pandeiro, tudo isso, sem perder a pegada do rock. Era samba com energia de rock. Foi isso que fez os Novos Baianos chegar diferente. Fizemos o disco Acabou Chorar, foi um marco. Olha só.
Meu, a cabeça desses caras nessa época, meu, devia fritar, assim, cara.
Exato.
De ideia, de referência, de influência.
Sim.
Mas a criatividade, meu Deus do céu, não é à toa, né, meu caro Gabriel? Não é à toa.
Clássico, essa música é demais, gente. Clássico, e vale a pena vocês. Você ouvir aí esse disco Acabou Chorar dos Novos Baianos.
Discão, putz, meu, assim, disco, desse disco é daqueles que ganham, estão nos rankings internacionais.
Sim,
então esse é daqueles.
Uhum.
Enfim.
E em seguida a gente ouviu, né, a parceria entre o Rodrigo Alarcón e a Carolina de Deus, como o Felipe disse aí no sotaque, com a música Apesar de Querer. E o Rodrigo, ele é um dos novos e promissores nomes da MPB. E tá fazendo bastante sucesso aí nas plataformas de streaming, né? Ele faz uma mistura de MPB com indie e folk, com letras geralmente bem introspectivas, assim. E a Carolina de Deus é uma cantora e compositora portuguesa. Ela faz uma mistura de pop, fado e música tradicional portuguesa, criando aí um som único que ressoa com o público tanto em Portugal quanto aqui no Brasil também, né? E essa música, Apesar de Querer, é do Rodrigo Alarcón, já tinha sido gravada em 2019. E essa que a gente ouviu foi lançada recentemente, aí numa versão acústica, junto com a cantora portuguesa. Ficou muito bom, muito legal, né?
É, muito legal. Inclusive fica a ideia aí, precisamos tocar um fado aqui no programa, hein, Gabriel?
Precisamos, verdade.
Precisamos tocar um
verdade.
Fado. Inclusive é uma música que mexe muito comigo, é muito emocional, assim, o fado. É um negócio bem pesadinho, assim, de se ouvir. No melhor dos sentidos, assim. É sofrido que só, né? Mas enfim.
Vamos tocar.
Lá, então, né?
Vamos lá. Algum momento a gente vai tocar.
Vamos sim. Daí eu já trago meu lince.
Vamos continuar aqui pelo Brasil. Por enquanto, só coisa brasileira aqui nesse programa. Tá bem brasileiro esse programa. A gente vai.
Novidades, hein? Coisas novas, hein?
E a gente vai ouvir um som novo dos Mineiros, do Black Pantera. A banda faz uma boa mistura aí de metal, punk e hard rock, com influências do rap também. E eles que são destaque aqui no Brasil, né, e fora daqui também, já tocaram em vários festivais importantes, Brasil afora, e estão com um disco novo, chamado Perpétuo. É, essa música que a gente vai ouvir é um dos singles desse disco, que está fazendo bastante sucesso, inclusive, e é uma homenagem para as mães, ao mesmo tempo que é uma crítica social assim contundente, né, em especial falando da questão do racismo estrutural que a gente ainda vive na sociedade, né? Então,
Tá, muito racismo esse muito bem falado por outras bandas também que já passaram, né, por aí com essa mensagem e passam ainda, né? O Dead Fish tem canções bem emblemáticas sobre isso
É,
também, enfim.
o Black Pantera,
É.
eles utilizam essa temática em várias das músicas deles, né?
Legal.
Eles, olha, uma grande banda de metal aí brasileira. Esse som que a gente vai ouvir
Interessantíssimo, cara.
é um pouquinho mais calmo até. Não é um metalzão pesado, é um pouquinho mais calmo, mas é muito bom, muito legal, assim, uma linda homenagem para as mães e, ao mesmo tempo, né, como a gente disse, uma crítica aí social. Vamos ouvir?
Boa, vamos ouvir mais. Pera aí, você falou que não ia precisar ter isso aqui.
Perdão, gente. Perdão, gente.
Vamos ouvir tradução. Então, no caso é o nome da música, tá? Não é
Pois
da fala ali do Marais Moreno, não foi necessário. Vamos ouvir tradução, então, do Black Pantera. Vamos lá, tradução com todas as letras maiúsculas, inclusive. Vamos lá.
minha mãe tem hora pra chegar, mas não tem hora pra sair. Hora pra chegar, mas não tem hora pra sair. Mesmo sem força, sai pra trabalhar. Tem um sorriso impossível distinguir. Mãe, me perdoa ter entendido meio tarde demais. Que nossas vidas pra esse escuro sempre foi tanto faz. Até quem eu achava que gostava de nós, um dia também virou as costas. Tem nada não, mãe, os verdadeiros eu sei quem são. Um salve aos aliados, aos que entendem essa missão. Ser o seu orgulho é tudo que me importa. Consigo ver sua luz antes de abrir a porta. Ratatata, preciso evitar que algum safado ou sistema faça minha mãe chorar. Já dizia o poeta do Capão Redondo. Antes mesmo que eu pensasse em estar compondo. Tô focado em colocar o telhado, subir a laje, pôr azulejo para todo lado. Quem dera as rachaduras fossem no sistema e não nas paredes da sala. Que pena, ela espera que as coisas mudem, que o jogo vire, que o mundo se cure. Mas como ser imune a tanto ódio, se todo dia tem um episódio? Que os ventos sobrem ao nosso favor, mãe. No meu vocabulário, real tradução do que é amor. Que os ventos sofrem ao nosso favor, mãe. No meu vocabulário, real tradução do que é amor. Manda um salve pro meu pai aí. Hoje passei e não o vi. Homem não fala muito, é tudo um bando de puto. Pacto mútuo, silêncio absurdo. A gente adoece por descuido. Eu sei, é foda, mãe. É foda, mãe. Tô focado em trocar o telhado, subir a laje, pôr azulejo para todo lado. Quem dera as rachaduras fossem no sistema e não nas paredes da sala. Que pena, ela espera que as coisas mudem, que o jogo vire, que o mundo se cure. Mas como ser imune a tanto ódio, se todo dia tem um episódio? Que os ventos sofrem ao nosso favor, mãe. No meu vocabulário, real tradução do que é amor. Que os ventos sofrem ao nosso favor, mãe. No meu vocabulário, real tradução do que é amor. Minha mãe tem hora pra chegar, mas não tem hora pra sair. Hora pra chegar, mas não tem hora pra sair. Mesmo sem força, sai pra trabalhar. Tem um sorriso impossível distinguir. Minha mãe tem hora pra chegar, mas não tem hora pra sair. Hora pra chegar, mas não tem hora pra sair.
Você está ouvindo o podcast Aquele Som.
Vimos aí Angra com Bleeding Heart, versão acústica, super recente agora, de 2024.
Meus amigos, eu tive que oferecer um lencinho pro Gabriel, só pra o cara ouvinte saber, tá?
Pois é. Não precisa contar esse detalhe.
Tá emocionado.
O Angra, que é uma banda de metal aí reconhecida e aclamada mundialmente, eles vão lançar em breve um disco acústico, olha que diferente. Em comemoração aos 30 anos da banda. Nossa, sensacional, viu? Assim, eu sou suspeito porque eu gosto muito da banda, mas nunca imaginei o Angra tocando o acústico mesmo. Tô curioso pra ver como é que
bonito.
Vai ficar.
Muito bonito, achei essa gravação muito bonita, cara, essa amostra aí, né? Do que vai ser o álbum, muito lindo. E esse baixo, o flatless aí, sem trastes aí, parece, né? Uau, bonito demais, cara.
Demais.
Mexe com o emocional do ser humano.
Mexe. E essa música aí que a gente ouviu vai fazer parte desse disco, né? Ela foi gravada num show que eles fizeram na linda Ópera de Arame, em Curitiba. E nesse formato acústico, a banda reestruturou as músicas, né? Trazendo essa nova abordagem e reforçando a musicalidade deles pro público. E o compositor dessa música, e também guitarrista e fundador da banda, o Rafael Bittencourt, ele disse o seguinte sobre esse formato, né, do acústico. Também não tem tradução, tá? Ele falou em português. Nossa ideia é mostrar as músicas em sua essência, despidas dos estereótipos do heavy metal. Bumbos rápidos, solos de guitarras e agudos incríveis. Mesmo sem esses elementos, que são marcantes em nosso estilo, as músicas permanecem boas, ricas com suas harmonias, melodias e letras. Não exclusivamente com instrumentos acústicos, mas versões suaves e elegantes das músicas do Angra. Legal, né?
Então, eu queria comentar uma coisa a respeito disso, Gabriel, que é mostrar a canção mesmo, né, que tá por trás
Exato.
ali da gravação, né, daquilo.
Sim.
Porque, putz, quando você vai para um estúdio, né, quando você tem todos aqueles recursos e músicos muito bons, recursos de todos os tipos, tanto tecnológicos quanto de instrumentais ali, né, da capacidade dos músicos, então você tem, putz. O céu é o limite, né?
Sim.
Só que, cara, a banda mostra o valor dela ali. Quando as canções são tocadas de forma a valorizar as canções. Acho que é por isso que o formato acústico fez tanto sucesso no mundo, sabe, Gabriel?
Sim.
Porque ele acaba, pelo menos na essência, né, desse formato. Acho que a ideia é justamente essa, mostrar as canções. É uma canção boa. Ah, mas tu tem uma letra legal, ou tem um solo muito bonito, tá, mas é a canção que pega, né? Que emociona a gente, o que emociona a gente, que faz a gente lembrar da própria música e do que essa música, do momento que a gente ouviu, enfim, é a canção. Faz a gente querer cantar junto mesmo, né? Muito legal,
Sim.
muito legal.
A gente vai ouvir agora uma banda que se chama Michel. O nome de uma artista, mas na verdade é a banda que se chama Michelle, né?
Olha.
E é um grupo formado em Nova York, conhecido pelo seu som que mistura R&B, soul pop e algumas influências eletrônicas até também. E essa música que a gente vai ouvir é do primeiro disco da banda, o Heat Wave, de 2018. E,
Tá.
aliás, baita disco, viu? E bem interessante o som deles. Vamos ouvir, não é uma música tão nova assim, de 2018, tem alguns anos aí, mas é muito interessante aí. Vale a pena.
Stuck on You, não, o senhor pinçou essa
Sim.
belíssima pérola. Vamos lá,
Essa
vamos
aqui
ouvir
foi.
Michel.
Essa aqui, eu vou confessar uma coisa, tá? Foi uma
Confesse.
indicação do nosso convidado que vai aparecer daqui a pouco aqui. Foi uma indicação
Ah,
dele.
vamos lá, Stuck on You. Vamos lá,
Pô.
posso chamar?
Claro, pode sim.
Vou chamar então. Vamos ouvir então, como já dissemos. Vamos ouvir Stuck on You da banda Michel.
When we're together,
Novidade no podcast Aquele Som.
ouvimos agora, finalizando esse bloco espetacular, do Black Pumas. Veja bem como eu voltei desse jeito, Gabriel. Ouvimos Black Pumas com Angel. Espetáculo de canção, hiper mega ultra produzida, uma voz linda. Eu nem sei mais o que, que eu vou fazer da minha
pois
vida.
Pois é, mas... Meu e tem Deus gente Deus. Por aí que diz que não tem música boa hoje em dia.
Nossa!
Né? Essa música atual, é de agora. Dançar é mais uma música do disco novo da banda, né? Chronicles of a Diamond. E Black Pumas, que faz uma mistura bem interessante aí de soul com elementos de rock e R&B. Vale a pena conhecer o trabalho deles, tem muita coisa boa. E essa música, Angel, ela tem uma letra super poética, assim. Foi escrita pelo cantor, compositor e produtor da banda, o Eric Burton, vocalista. E ela é cheia de imagens, assim, que convidam a gente pra mergulhar num mundo, assim, onde o amor é uma força poderosa e transformadora, palavras deles, né? E capaz de iluminar a escuridão e trazer vida ao que antes estava adormecido. Que legal, né? Que mensagem, né?
Que mensagem e que forma de passar essa mensagem, né? Muito lindo, cara.
Sim.
Que canção espetacular. Banda incrível. A gente já recomendou várias vezes, mas eu não me canso de recomendar. Escuta Black Pumas, cara. Cara a cara e o cara o cara. Escute com carinho. Porque, putz, caramba, é inacreditável. Assim, como que o negócio é poderoso, assim. É um feeling danado, é uma técnica incrível, muito bonita, canções muito, muito bonitas também. Então, putz, faça um favor à sua alma e escute bem algumas.
Estamos de volta e agora com ele. Quem é Felipe? Com quem que a gente tá aqui?
A presença mais que especial do Mago, cara. É sempre um prazerzaço receber esse cara, mano. Falar pra vocês. Um dos muitos privilégios que temos aí, né, cara, de tocar o podcast, né, Gabriel? Pô,
sim,
cara. E é isso, né, cara? Vou parar de enrolar, cara, que eu falo demais, eu sempre falo demais, cara. Mago, cara, como é que você tá, meu?
Ô Felipe, Gabriel aí, tô muito feliz, cara. Tô num momento legal, tá tudo bem, as coisas fluindo aqui. É isso, né?
Que bom.
Aproveitando que a vida tem me consertado, né?
Ótimo. Tem que ser sempre assim, né? Lançando uma música nova aí, né? Single novo, clipe novo, né? Sublimar aí em parceria com a Calu, né?
Sublimar.
Aí da terrinha de vocês aí.
Muito bom, cara. E conta um pouco pra gente aí, cara. A gente vai rolar seu som daqui a pouco. Então conta aí um pouco pra gente como que surgiu aí o Sublimar, essa música aí, como é que surgiu, enfim, como é que surgiu a ideia da música, né? Da parceria e tudo mais.
Cara, Sublimar foi a música mais natural que eu já fiz até hoje, assim. É um som que nasceu de uma poesia. Eu escrevi uma poesia um belo dia, assim, acho que era final de dezembro, assim, tava no sítio do meu tio, e comecei a escrever umas linhas, assim, olhando pro céu, pensando sobre muita coisa também que eu via na faculdade. Esse meu envolvimento com o estudo da psicologia me trouxe muitos insights, assim, pro meu universo pessoal, né? E aí, cara, surgiu a poesia. Lembro que eu postei a poesia, algumas pessoas até gostaram, e me falaram lá, nossa, que legal. Aí uma professora minha, que a gente fazia psicologia social, ela até reagiu lá e falou, nossa, que incrível. Ela falou assim, uau, que incrível. Eu falei, pô, essas linhas estão interessantes mesmo, se o pessoal tá dando uma atenção, né? E aí, cara, falei, vai virar música. Mas aí soltei, assim, não, nem anotei tudo ali pra falar assim, vou encaixar em letra, nem nada. Aí deixei a letra... E aí, dado um certo momento, eu comecei a escrever outras linhas, que eu já tava em outro momento, assim, agora mais próximo, né, do lançamento. E aí falei, pô, cara, vou ver se essas linhas não batem com o que eu escrevi lá atrás. E aí uma coisa batia muito bem com a outra, foi uma construção meio atemporal, assim. E aí eu juntei as linhas que eu já havia escrito no passado com algo que eu já estava vivenciando no momento, um sentimento que ainda era latente e era mais que necessário expor aquilo ali. E, né, com muita coisa que eu estudei também dentro da psicologia, foi reforçando essa questão. Falei, cara, vai ser incrível fazer esse som. E aí escrevi, consegui escrever tudo. Assim, geralmente eu escrevo ali de... Em estrofes, né? Eu escrevo 8 estrofes, 2 pro refrão e 8 pra fechar. E aí fiz tudo ali, falei, pô, gostei, cara. E beleza, deixei ali, eu sou bem devagar pra criar refrão, assim, é uma dificuldade que eu tenho. Deixei, beleza. Um belo dia, o SD Veloso, que é o nosso produtor aqui da cidade, ele tá com a PFN Records aí, que é uma gravadora, e ele foi postou aquele beat, assim, foi um story, alguma coisa assim. Eu, pô, gostei desse look, cara, bem bonito. Aí ele falou, ah, cara, o beat tá aqui e tal. Falei, pô, eu gostaria de trabalhar nesse beat, mas eu queria mexer em muitas coisas nele, assim. Eu queria fazer uma coisa nova a partir do que você fez aí. Você tá aberto a fazer essa construção? Ele falou, cara, o que você quiser, a gente faz. Aí na hora eu falei, não, então beleza, já me manda um arquivo. E comecei a pensar como que a gente ia fazer com aquele loop. Que o loop, ele colocava uma... É meio que uma afirmação, né? O loop, ele repete, can you, você pode. Então eu falei, cara, isso aqui é genial. E vamos trabalhar pra gente repetir mais vezes esse loop e criar toda uma melodia com essa afirmativa ali, com essa... questão que reforça, né, te traz uma mensagem ali. E aí, cara, ele foi super tranquilo para trabalhar dessa forma. Falei, ó, então vamos fazer assim, assim, foi bem tintim por tintim ali. E aí, trabalhamos no beat. Com tudo pronto ali, falei, beleza, só faltava o refrão. O refrão foi a última coisa a ser construída, cara. Falei,
cara, nossa, que barato. Sim.
É sempre um desafio pra mim, cara, é sempre um desafio pra mim, porque eu não, geralmente eu não gosto de refrão, gosto muito de som reto, né, um som que começa Sim. e termina ali numa mesma tonalidade, mas falei, pô, o som ficou bem bonito, eu acho que casa um refrão legal. E aí escrevi, um belo dia eu tava lavando meu carro, cara, assim, as coisas vêm pra mim muito, tipo, no serviço, Sim. no chuveiro, vem umas Nossa. Ideias de letra, uma loucura, assim. Por isso que eu falo que os sons são canalizações, assim, do cosmos, né?
Sim.
E aí tava lavando meu carro e veio, assim, esse cantalorado, assim, essa coisa... Pô, velho, beleza. Aí comecei a escrever. Aí escrevi o refrão. Pô, ficou legal, mas será que dá pra cantar isso? Aí fui, tentei cantar ali, falei, ah, acho que não. Aí lembrei da Calu, falei, pô, vou mandar pra Calu... E ver o que ela sente. Aí mandei pra ela, pô, tô com o som aqui, mandei a letra, geralmente eu explico o contexto ali do som, ela super topou, assim, falou, nossa, muito legal, bem bonita a letra. Aí falei, ah, pô, vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Ela falou que tava na Bahia, que tava difícil de gravar. Eu falei, putz, mano, não vai dar pra fazer. Eu falei, não, mas você tem um microfone aí, você consegue gravar? Falei, não, consigo, só tô um pouco da área de tempo. Aí eu falei, ó, o refrão, bem dizer, tá pronto, porque eu gosto de mandar a coisa já, vamos dizer assim, meio mastigada dentro do meu entendimento, mas deixo aberto também pra pessoa fazer da forma que ela achar melhor, né? Porque às vezes ela tem uma visão e eu tenho outra ali, a gente complementa. E aí, cara, ela fez no áudio, assim, no WhatsApp, aquele refrão. Nossa. Falei, cara, genial, assim, na Caramba. Hora que ela cantou, eu falei, é isso, você não precisa alterar nada.
Barata, tipo, né?
Claro. E aí, cara, não tinha mais o que fazer, assim, era só gravar. Falei com ela, grava isso assim que você puder. E ela falou, não, beleza, vou agilizar. Falei, ó, a minha parte tá toda pronta. E aí ela me mandou aquele refrão, cara, e nasceu a obra, assim. Foi bem natural, assim. Não foi um som que eu precisei ficar... Ai, hoje eu tenho que fazer aquilo. Não, ele foi nascendo, assim, vendo coisas do dia a dia, percebendo algumas coisas ali que pra mim já fazia sentido, e o que eu estudava ia reforçando. Então foi bem natural mesmo, assim.
Nossa, legal demais, cara. Muito bom.
Muito interessante isso, né? Saber o processo, cara.
Nossa.
Como é que rola, assim, né? Uma coisa meio... Eu acho uma parada meio mediúnica, assim, cara.
Exatamente. Você
comentou mesmo, né? Pô, parece que tá no universo, assim, e aí você pega e capta aquilo. E é louco também a parte da tecnologia nisso tudo, né? Quer dizer, como é... Hoje, né, possibilita coisas muito legais, né? Essas parcerias, assim, né, cara? De pessoas que, de repente, não estão na mesma cidade e tal. E aí você manda uma coisa no WhatsApp na hora, a pessoa já ouve aquilo e já, e quando tem a ideia, já tá fácil de... Hoje acho que, penso eu, né, que puta, às vezes há uns anos atrás não era tão simples quanto é hoje gravar alguma coisa, né, captar alguma coisa ali na hora e tal. Então, muito legal, cara. Muito interessante mesmo saber o processo, cara. Legal demais.
Foi bem importante, porque desde o primeiro som que a gente fez, foi Leoa, né, do terceiro disco.
Sim.
Eu mandei pra ela também, e na época eu tava conhecendo ela, né, no primeiro som. Aí eu falei, pô, gostei do seu trabalho, vi ela tocando piano, achei bem bonito, assim. Uhum. E aí mandei pra ela, e ela tava na França da outra vez. E eu falei, nossa, você vai conseguir gravar e tal? Pô, tá com tudo aqui, eu falei, então grava aí, mano. Deu muito bom, Leoa. E aí eu lembrei dela, falei, pô, acho que vai ser legal casar a voz dela com esse aqui, vai ficar bem bonito. E ela gostou também do loop, né? Eu mostrei pra ela o beat ali sozinho. Ela gostou. Pô, é interessante esse Kenil ficar essa afirmação ali, repetindo, né?
De que então, música é esse Kenil? Vem de qual música?
Sample, mano. Nossa, fazer a revelação aqui. Bom,
é um segredo.
A gente sempre faz essa pergunta.
A gente sempre faz, é verdade. Tá acostumado já, né?
Esses caras, né,
mano? Cara. Assim, cara, eu particularmente tenho muitos MCs que não revelam, assim, até tem coisa do Marcelo D2 que até hoje não sabem qual sample, mas eu não ligo de compartilhar, cara, porque você pode usar o mesmo sample de outras formas e criar outra música e outros gêneros. Então, esse sample nasceu da música Can You Lose by Following God, que é do The Woolly Truth. Uma banda assim, gospel, cara, nossa, com um enredo totalmente diferente, uma galera ali com a influência do jazz, do blues, né? E eu tô muito nessa vibe também do jazz. Então, quando eu vi o sample, eu não peguei de cara o que era, mas aí fui pesquisando, falei, não, cara, eu acho que tem alguma coisa que eu já ouvi que tem isso. E eu tava procurando uma voz feminina, e aí não achava de jeito nenhum, cara, não acha. Aí, quando eu fui ver, é uma voz masculina, cara, era outro contexto, e aí o beatmaker me mandou a referência de onde ele tirou o sample. Falei, cara, agora tudo faz sentido, assim. E realmente bateu muito bem com a ideia que eu queria trazer para esse som, assim, a gente conseguiu chegar numa sonoridade interessante, né?
Nossa, ficou muito bom mesmo, muito bom, cara. E a gente você também lançou aí um clipe, né, recentemente, um videoclipe que foi gravado em Curitiba. Olha, gente, aliás, se você ainda não viu, vai lá pro YouTube ver, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio.
Opa,
tá,
bora linkar aí.
Ui. Exatamente. É uma coisa fina, não tem outra palavra, coisa linda, muito bom o clipe, muito bom. Como é que foi aí escolher aí o local aí, Curitiba, pra fazer, como é que foi a gravação aí desse videoclipe, conta um pouco pra gente aí.
Cara, então, foi bem especial esse processo, porque quando a gente fechou o som, eu já havia falado com a Calu e com os parceiros aqui que eu iria gravar lá em Curitiba. Não sabia como, quando, onde, mas que seria lá. E aí, assim, como a gente já tem alguns amigos lá, né? A gente sempre falava, vou pra Curitiba. E ficava aquela coisa ali, pessoal, pô, se chegar vai ser super bem recebido. E aí, beleza. A música finalizada, eu falei, cara, agora eu falei, vou ter que cumprir, né? Então, assim, comecei a olhar... promessa é dívida. Comecei a olhar a passagem, falei, pô, vou fazer. E o processo, assim, demorou um pouco, porque eu precisava me organizar e aproveitei as férias também aqui da faculdade para poder fazer isso. E, cara, assim, tudo ocorreu da melhor forma. Eu consegui realmente, né, trabalhar com o produtor que eu já venho trabalhando aqui, que sempre entrega um trabalho, assim, sensacional, uma pessoa que é muito séria com o trabalho, que já tem ali uma forma de trabalhar próximo do que eu gosto de trabalhar, os takes bem dinâmicos, uma coisa bem esporte ali, né? Então, assim, foi perfeito, cara, ir pra lá e poder conhecer a cidade. A gente chegou lá no, numa quinta-feira, então eu pude descansar antes pra gente gravar na sexta, que é uma coisa que eu tô priorizando agora, é de fazer os meus trabalhos com mais tranquilidade, pra poder extrair mais qualidade, poder ótimo, fazer a coisa com mais calma, pensar, criar o roteiro ali com bastante calma, que é uma coisa que eu sempre gosto de fazer nos meus videoclipes, é já chegar pro produtor com o roteiro pronto, porque eu mesmo gosto de escrever o roteiro. Essa é uma parte assim que eu sou bem tranquilo, né? A pessoa pode interferir da forma que ela quiser, mas eu gosto de ter o roteiro pronto pra gente não ficar perdido também. Sim. Porque gravar, cara, na rua, em pontos turísticos, é bem conflitante, assim. Você chega e o ambiente se apresenta de uma forma que muitas das vezes você não espera. Assim como foi a experiência em São Paulo, né? Então, eu acho que que vale sempre estar com tudo, uma coisa com o roteiro pronto. E a partir dali a coisa vai nascer também, ideias vão surgir na hora. E foi muito tranquilo, cara. Fui bem recebido por amigos lá. A gente consegui visitar praticamente todos os pontos turísticos da cidade, porque eu fiquei mais dias. Então foi uma experiência sensacional, cara. Eu sou muito grato por ter vivido isso. E por a partir dessa música, eu me proporcionar essa vivência e perceber o quanto as pessoas se conectam também, né? Através da música, do próprio clipe. Isso é bem especial.
Sim. E toda essa boa energia que envolveu aí a gravação, dá pra conferir lá no clipe mesmo, viu? Dá pra sentir você assistindo o clipe, tá? Demais, cara. Demais o clipe, cara. Bom, é isso. A gente vai tocar seu som aqui. Você quer deixar mais algum recado aí pro pessoal? Deixar suas redes sociais aí? Fica livre, cara. Você tá livre aí pra falar o que quiser.
Ah, beleza. O recado é isso, assim. Ouçam o Sublimar com o coração aberto, para que a gente possa valorizar as coisas simples, se atentar, assim, aos detalhes do dia a dia, as coisas que a gente muitas das vezes vivencia e não dá a devida atenção ali, devido à rotina, a preocupações. Acho que o Sublimar é um chamado pro simples, assim, um pouco do que eu trouxe em 5 da manhã, que também tem esse enredo. Sublimar vem reforçando isso, e essa é a mensagem, assim, partir do simples para construir coisas grandes, sim, porque a gente almeja coisas grandes, mas a gente não vai perder a nossa base, né, as nossas raízes,
essência,
em prol de algo que a gente tá vislumbrando lá em cima, mas que a gente vai construir degrau por degrau. Isso é bem a mensagem que eu quero trazer, e que todo mundo tem as suas potencialidades, né, cara? Enquanto a gente trabalha com a música, vocês aí com a comunicação, tem pessoas que vão trabalhar com outras formas, em outros universos, mas que vão fazer a coisa com o coração, com o carinho ali, que cada função merece. Acho que essa é a mensagem.
Nossa, demais, cara. Que mensagem profunda e bem relevante para os dias atuais até, né? Que a gente vive aí nessa correria e tudo mais. E é o que o Mago falou, vamos ouvir com carinho aí, prestar atenção na letra. É muito bom, gente, tá muito legal esse trabalho. E, Mago, parabéns, cara, e a gente quer agradecer você, né, Fih, por estar aqui com a gente mais
cara,
uma vez.
Valeu demais a parceria eterna aí, cara, muito legal. E, pô, vamos ouvir, cara, tô ansioso, velho. Vamos tocar de novo aqui, quer dizer, vamos tocar aqui para os nossos ouvintes e vamos escutar novamente, cara. Vamos lá, vamos soltar esse som aí, Gabriel.
Bora lá, vamos lá então. Obrigado, Mago. Valeu, cara.
Valeu, Mago.
Vamos ouvir então Mago com a parceria da Kalu, Sublimar. Vamos lá.
Já não sou mais aquele cara de 5 5 anos atrás. Hoje anseio pro progresso acompanhado de paz. Já fiz um dia sem fim, horas a fio acordado. Hoje procura aconchego, respira fundo no abraço. Pensava em ser tão veloz como o Mark Webber. Hoje deixo descer na lenta, aproveito o trajeto. Não busco a flor mais bonita do jardim aberto. Quero aquela que tá por mim, mesmo se não tô por perto. Talvez mais perto de mim, pra não pagar desperto. E dos meus próprios erros sim, tão vital e desinquieto. No jazz é aquele cafezinho pra ilustrar esse canto. Fim de tarde vai trazer à tona o que eu amo.
Ainda muito pra viver, tanto a realidade. Sei que o que passou foi bom, necessário sublimar. De tudo que aprendi, pronto a compartilhar. Só de me ver já vou sentir fosse brilho no olhar.
Percebo na impermanência, no antes do intangível. Cuido pra não desistir, me ater o que é recíproco. Na escrita me acolho, reconheço minha essência. Afim mesmo de insistir na real resiliência. Pros que são decepção, me ensina pra onde não ir. Sigo com o coração limpo, vou viver a sorrir. Disponho de uma parte de mim pra me ver por completo. É que eu gosto assim, bem leal e sincero. Nem sei porque sou assim, um cara bem seletivo. Mas é no meu interior que encontro abrigo. Quero um disco de vinil, um vinho pra celebrar, contemplar as estrelas e o novo dia chegar. Que minhas palavras possam ser luz pro seu caminhar. Temos muito a aprender e tanto a vislumbrar.
Ainda muito pra viver, tanto a realizar. Sei que o que passou foi bom, necessário sublimar. Que aprendi, pronto a compartilhar. Só de me ver já vou sentir fosse brilho no olhar.
Aquele som.
O aço dos meus olhos e o fel das minhas palavras acalmaram meu silêncio. Deixaram suas marcas. Se hoje sou deserto, é que eu não sabia que as flores com o tempo perdem a força e a ventania vem mais forte. Hoje só acredito no pulsar das minhas veias e aquela luz que havia em cada ponto de partida há muito me deixou. Há muito me deixou. Neste escuro véu, não acredito mais no fogo ingênuo da paixão.
na lembrança. Nessa estrada, só quem pode me seguir sou eu. Sou eu. São tantas ilusões perdidas na lembrança. Nessa estrada, só quem pode me seguir sou eu.
Ouvimos agora a espetacular Noturno do Fagner. Pois é, cara ouvinte, aqui não é aquele som. Você nunca sabe o que vai acontecer, meus amigos. É, pois exatamente. É. Mas eu posso falar que foi um bloco especialíssimo, né? Com a primeira canção, meu, de arrepiar aí do Mago. Muito, muito, muito bacana. E aí finalizamos com essa canção do Fagner, Noturno. O Fagner, que é um artista muito, muito especial para mim, entre muitos motivos, mas também porque era um artista que meu pai gostava bastante, meu pai que faleceu já há alguns anos, e me influenciou de diversas formas, né? Ele me apresentou muita música, muita coisa bacana, e era um artista que ele gostava desde a adolescência, assim. Então, é isso aí. Programa deveras emocionante.
Esse deveras, tá, deveras. Olha, esse aqui a gente teve que ficar com um lencinho aqui, porque...
Olha, falei brincando no começo, mas vou te falar que realmente...
Esse foi.
Muito bom, muito bom. Essa muito, música, muito, muito lindo.
Essa música, né, é uma expressão, assim, poética da saudade e da introspecção, né? E que interpretação.
Exatamente, boas palavras, Gabriel. Desculpa interromper, mas, pô, bem descrito.
E assim, que interpretação, né, do Fagner. Como sempre, né, mas nessa música em especial, né, ele que sempre sabe, como poucos, né, transmitir a profundidade das palavras, né, com a sua voz única, né, É inconfundível a voz do Fagner, né? E nessa música, então, fez isso muito bem. Aquela guitarrinha lá no fundo. Guitarrinha. Guitarrinha é modo de dizer, né? Aquela. Estralando lá no fundo a guitarra.
Meu, muito legal esse timbre, né? Um timbrão assim,
Sim.
que é muito característico dessas gravações, né? E é uma coisa muito presente. A guitarra é muito presente
Sim.
nas gravações do Fagner, né? Ele sempre tem
Exato.
um apreço assim, diferente mesmo pela timbragem,
Sim,
entendeu? Quase
sim.
saiu das coisas nas gravações e muito, muito legal. Eu
Sim.
acho espetacular, acho que vale muito a pena conhecer, porque o Fagner ficou um pouco, talvez aí para as novas gerações, é um pouco estereotipado, né?
Sim.
Mas vale a pena buscar os discos. Inclusive tem um disco do Fagner chamado Manera Frufru Manera, que é espetacular também, coisas muito legais. E tem coisas agora eu percebo que tem um pouco mais de coisas no Spotify.
Sim.
Durante um bom tempo não tínhamos tantas coisas assim fáceis, né, organizadinhas pela internet da obra do Fagner, mas hoje em dia você tem no YouTube também bastante coisa, bastante discos. Eu recomendo bastante os primeiros discos assim do Fagner para você
Wagner.
entender qual é. Não que sejam os únicos discos bons, mas não, muito pelo contrário, ele tem uma discografia super vasta. Vixe, tem disco com o Zé Ramalho, tem um monte de coisa legal, que vale a pena conhecer tudo. Mas às vezes para quem conhece o Fagner assim meio en passant, assim, perdão pelo francês. Às vezes é legal ir lá na raiz, assim, pra
Sim.
opa, saquei qual é a do. Essa que é a dele. E ele tem uma essência que ele carrega até hoje. Permeou por vários estilos, por vários tipos de gravações, mas ainda carrega essa essência. Então, recomendo. Fica aí a dica para os primeiros discos do Fagner. Ouça,
Sim.
ouça.
E vale a pena mencionar que essa música que a gente tocou dele é de 1979. A gente não tinha falado ainda.
A década.
A década, anos 70. Pois é. E não esquece de dar as nossas 5 estrelinhas lá no Spotify, no aplicativo do Spotify, você já sabe, né? Ali na parte de cima tem um
Boa,
local
boa.
para classificar o nosso podcast, né? Com as 5 estrelas. Isso é muito importante para a gente. É, ativa o sininho, responde às nossas enquetes. É importante também que você siga a gente nas nossas redes sociais, né? Instagram, principalmente, arroba aquelesompodcast. E também seguir a gente lá no YouTube, né? Tem bastante coisa legal lá.
É
É
isso.
isso aí. Então, a gente andou bastante pelo Brasil aqui nesse episódio, né? Se emocionou e tudo mais. E agora a gente vai aqui para os nossos vizinhos, ainda a gente continua perto. A gente vai para o Uruguai. É, a gente vai ouvir uma das principais bandas de rock da América Latina, que são os uruguaios do El Cuarteto de Nos. Eles que são conhecidos pelas suas letras inteligentes e bem-humoradas, assim. E essa música que a gente vai ouvir expressa exatamente isso. Eles usam a ironia para explorar a complexidade das emoções humanas, especialmente a dificuldade, né, de expressar sentimentos de amor, de vulnerabilidade, assim. A letra dessa música é uma tentativa do narrador, né, que tá narrando a música lá, né, cantando a música, de convencer alguém pelo qual ele tem sentimentos de que ele não tá apaixonado. Olha que loucura. E
É uma
essa
contradição essa vida, né?
Pois é.
Nossa, a vida é uma contradição. O ser humano é uma
Pois
contradição, né?
é. É, mas essa é a ironia mesmo que eles querem passar na música, né? E essa música, ela não é cantada pelo vocalista principal da banda, que é o Roberto Musso. A gente já até ouviu algumas músicas dessa banda aqui no programa já. Mas sim, é cantada pelo baixista, o Santiago Tavella. Santiago Tavella. E é
Temos
interessante,
espanhol.
vamos. É, exato,
Temos.
obrigado, obrigado. Então, queria agradecer você que tá ouvindo a gente até agora e que se emocionou aí com a gente nesse programa.
Ah,
E agora, para encerrar, a gente não vai se emocionar tanto. Essa música não é tão emocionante assim, ela é mais
mas
irônica
vamos
mesmo.
encerrar com bom humor.
Sim.
E engraçado, essas bandas são curiosas, né? Essas que tem mais de um vocalista, digamos assim, né? Uma
Sim.
outra opção de cantor, assim, é legal. Me lembrou o Vanguard, essa possibilidade,
Sim,
né? O
sim.
Vanguard, a gente tá meio que acostumado com isso, né? Às vezes.
Sim.
Vamos lá, Gabriel. Chame essa
Vamos
última canção, por favor. Vamos lá.
lá. Vamos ouvir então. A banda é... A música é de 2012, tá, gente? A banda se chama El Cuarteto de Nos e o som se chama Enamorado Tujo.
Parece que yo estoy enamorado tuyo. Eso es un invento intuyo. No descredito a murmullos, porque casi nunca llamo para decir que te amo. Y más de una vez lo hice a un número equivocado. Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo. Espero por tenerte aquí a mi lado. Y eso no significa que tenga un significado. Si pensás que amor yo siento, por favor no hagas pamento. No comentes con tu gente sobre nuestro asunto. Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tú. No te hagas la nunca vista, que no he visto cantarte hasta la vista. No te vistas, no te hagas la nunca vista. Tengo lista una canción que dice hasta la vista, señorita. Veo la foto tuya en mi celular. Sigue ahí por la pereza que me da apretar, borrar. No estoy tan obsesionado, vale como aclaración. Si pensás que es por eso que yo canto esta canción. Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tú. No te hagas la nunca vista, tengo en vista cantarte hasta la vista. No te vistas, no te hagas la nunca vista, tengo lista una canción que dice hasta la vista, señorita. Si te parece que yo estoy enamorado tuyo, eso es un invento. Descrédito a murmullos, porque casi nunca llamo para decir que te amo. Y más de una vez lo hice a un número equivocado. Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo. No te vistas, no te hagas la nunca vista. Tengo en vista cantarte hasta la vista. No te vistas, no te hagas la nunca vista. Tengo lista una canción que dice hasta la vista, señorita.
Obrigada por ouvir mais um episódio do podcast Aquele Som. Até o próximo.
Quem acredita sempre alcança. Trecho da música Mais Uma Vez, do Renato Russo.